O Biden saiu da corrida presidencial americana, o que ergue umas dúvidas muito interessantes para a gente conversar sobre, e tem vários resultados econômicos do Milei. A economia voltou a crescer e essa semana as impressoras param na Argentina de vez. Várias coisas para a gente descompactar aqui. Vamos lá, novo formato de vídeo, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, eu resolvi fazer um novo formato aqui, vamos testar isso. Desculpa que o vídeo saiu tarde, porque como todas as novas ideias, a primeira deu errado, a gente teve que regravar tudo. Mas vamos lá. Primeiro, fim de semana saiu a notícia óbvia, Biden saiu da corrida presidencial. E tem toda uma especulação de quem vai ser o candidato agora, provavelmente vai ser Kamala Harris, eu não quero entrar nisso aqui, eu quero entrar no aspecto de mídia disso aqui, porque o que aconteceu? Ao longo dos últimos 4 anos, a mídia americana fingiu que não viu nada de o Biden estar completamente senil. Porque a outra tese é eles são tão imbecis que eles não conseguiram nem discernir isso. Eles estão tão presos na bolha deles e eles estão tão bovinamente acreditando em qualquer coisa que o Partido Democrata ou que a Casa Branca falasse que eles não questionaram de olhar e pensar. E eu sei que você deve estar pensando, não, é desonestidade, mas assim, não subestime a burrice das pessoas, especialmente a sua própria. É um ditado importante, mas eu consigo acreditar que um terço da mídia é tão estúpida e tão gado que eles de fato olharam e falaram: ah, o presidente falou que tá tudo bem. Deve tá tudo bem, tá aqui o fim do meu raciocínio. Eu não preciso mais pensar. Pessoas são assim, ok? Mas a maior parte da mídia fingiu por muito tempo ver que não, que o Biden não tinha nada de errado. E se a gente tivesse redes sociais reguladas, se a gente tivesse regulação de fake news, regulação de checagem de fatos, ia ser essa mídia que ia ter regulado a gente na rede social falando que ele estava incapaz. E agora, o coordenador da minha pré-campanha é o Léo Chagas e ele é gaúcho. Eu tô pegando algumas coisas de sotaque gaúcho. Aí agora minha namorada também é mineira. Aí eu tô pegando algumas coisas de sotaque mineiro. E eu tô querendo concorrer a vereador em São Paulo. Eu vou soltar uns bah, mas pega esse trem e vai dar problema pra mim. Voltando. Era essas mídias que iam regular o que é verdade na internet. Então, se você tivesse ficado ao longo desses últimos anos falando que o Biden estava incapaz, incapaz, se incapaz de gosto, se você tivesse falado isso, você poderia ter sido censurado. Vocês estão entendendo a importância dessa coisa? E vale lembrar, hoje o Lira também soltou que eu não estava nem na pauta original, mas vamos abrir aqui. O Lira soltou informação reportada pelo Estadão, presidente da Câmara, Arthur Lira, cedeu sobre a pressão digital e afirmou que ninguém mais aguenta ouvir falar de regulação. Esses caras tão puto com a internet livre. Vocês estão entendendo por que o governo tá tão desesperado para regular redes sociais? Mas o ponto é, era óbvio que ele tava incapaz. Era óbvio. Mas ainda assim, por muito tempo a gente não podia falar disso. Se tivesse censura, teríamos sido ainda mais censurados. E aqui nós estamos, vamos ver quem que vai ser o próximo presidente. Até porque a gente não sabe nem quem é o presidente atual dos Estados Unidos. Isso aqui vai ser uma excelente reflexão para americanos de assim, vocês estão vendo como é que o sistema controla vocês? Porque assim, vocês elegeram um cara, mas vocês não sabem quem realmente era o presidente, ok? E agora pessoas estão acordando para esse fato. A galera de democrata, ok? Porque o resto já sabia, mas. E agora, o Partido Democrata vai escolher da maneira mais não democrática possível quem eles querem que concorra. E se for a Kamala Harris, isso não significa que ela é a presidente. Porque ela foi só a vice-poste dele que foi colocada ali para dar um somebody love ali, para fazer umas. Para apelar pro pessoal da cota. E é isso. Então, assim, se ela for nomeada e se ela for eleita, o que eu não acho que vai acontecer, mas mesmo assim, ela é a presidente? E assim, 2% da população americana, 2% da população americana é. É 7 milhões de pessoas, tá? É muita gente. Chama pra um churrasco pra você ver a conta que vai dar. Se 2% da população americana acordar disso assim pra perceber, mano, os caras só tão mentindo pra mim, eu já acho que essa eleição aqui nós saímos no lucro, ok? Em outras notícias, está confirmado, tivemos a reunião condominial, que é a convenção partidária do Novo, domingo 21 agora. Estou confirmado como pré-candidato do Novo. E teve. Sábado, agora, dia 20, o lançamento da minha pré-campanha teve o evento e está no ar a nossa vaquinha. Inclusive, nós estamos agora em acho que nona ou décima maior vaquinha do Brasil. Eu adoraria estar no top 3, Depois a gente sonha com o primeiro lugar, mas vamos metas degrau, sabe? Se vocês quiserem doar, se vocês quiserem ajudar, agradeço muito. E, cara, o vídeo ficou bom, cara. Eu só vou dar, eu não vou, eu não quero nem dar spoiler, cara, mas o vídeo ficou lindo. E foi na baleia lá na Faria Lima, que um dia eu vou fazer um Reels explicando por que que é uma baleia. Quem não conhece a história da baleia da Faria Lima, eu vou explicar depois, mas quem quiser ajudar, tá aí. E vamos ter mais vídeos sobre isso lá mais pra frente. Suposto! Milley. Não é acidental, porque você quer. A galera vai falar, ah, mas não serve pra nada, não vai adiantar. Tá bom, então vamos falar de Milley. Hoje, 22 de julho, começa uma nova política monetária do Milley, de desligar as impressoras de moeda de vez. Eu, inclusive, eu escrevi esse artigo para o The Investor 5 dias atrás, quase 4 mil visualizações. Eu estou escrevendo sobre Milley para eles, vai ter assim, sei lá, dois, três artigos por semana, vamos vendo. Mas você também deve estar pensando assim, pô, mas peraí, mas como assim? Aliás, a gente precisa falar disso aqui também, tinha esquecido. A gente não tinha desligado as impressoras quando o Milley tomou posse, porque eles pararam de imprimir dinheiro para cobrir o déficit fiscal do governo? Sim, tinha um segundo déficit. Tem três jeitos que a base monetária argentina podia expandir. Milei hoje matou as últimas duas, porque a primeira já estava morta. De fato, não vou dar um spoiler aqui do artigo, mas de fato tinha déficits gigantescos, a base monetária explodia por causa de impressão de moeda para pagar o déficit. Porém, ainda existiam os passivos remunerados, que eram depósitos no Banco Central da República da Argentina, BCRA, vocês vão às vezes ver essa sigla, que são montantes depositados no Banco Central, que são remunerados pelo Banco Central, portanto, pelo governo da Argentina, para desincentivar que esse dinheiro entrasse na economia e fosse multiplicado e assim criasse mais inflação. Isso era um dispositivo do Massa, do Fernandes, que o Milei herdou, que não tinha o que fazer, e eles estavam tentando desarmar isso. Então, o primeiro passo foi zerar o déficit, ok? Parar a impressora de dinheiro para pagar esse déficit. Segundo passo, zerar os passivos remunerados e parar de imprimir dinheiro para pagar isso, porque ao longo desses últimos meses, lamentavelmente, isso continua acontecendo. Tanto que isso aqui é a expansão de bilhões de pesos argentinos. Decomposto, a base monetária cresceu em 2,2 bilhões. Isso aqui é maio de 2024. Tudo que é tudo para baixo negativo é contração. Só pelo público ia ter caído um monte. Mas você teve uma expansão de base monetária justamente por causa dos saldos dos passivos remunerados. Porque o governo estava imprimindo para pagar isso. Hoje, no mas, acabou. Por quê? Porque com a queda de juros e com o aumento das reservas de dólares, com a queda de juros, o valor dos passivos remunerados caiu violentamente. Esse é o saldo de passivos remunerados hoje. Então, o saldo de passivos remunerados era gigantesco quando o Milei tomou posse, e conforme os juros foram caindo, o quanto você paga em cima caiu, e os passivos foram caindo também de maio para frente, e eles começaram a fazer uma nova operação para tirar disso, e fizeram agora cartas de liquidez, títulos de liquidez, que vão ser pagos pelo Tesouro. Então não vão ser pagos por impressão de moeda do Banco Central, mas sim por uma despesa fiscal do Tesouro. E agora que tem o superávit, a economia está voltando, spoilers. Tem dinheiro para pagar isso, então não precisa mais imprimir dinheiro. Então o saldo dos passivos remunerados vai ser eliminado ao longo de julho. E em agosto, setembro não vai mais ser remunerado isso. Então, o que aqui seria essa expansão monetária aqui que acontecia todos os meses, não vai mais acontecer. Então a inflação vai a zero. Spoilers. O que me leva à próxima notícia. Na Argentina, temos crescimento do PIB. A esquerda ficou esses últimos meses enchendo o saco. Ah, porque o PIB vai cair, porque o PIB caiu, porque. Sim, claro. Teve um corte massivo de gastos públicos e o PIB conta gasto público. Então, se cortou o gasto público, o PIB vai cair. E aí demora um tempo para esse dinheiro ficar liberado de volta para iniciativa privada, sem ser investido, gerar empregos e refletir no PIB. 6 meses depois de tudo, nós temos aqui crescimento do PIB. 1,3% em maio em relação a abril, acima da medida das estimativas, e o primeiro mês de crescimento desde o início do mandato Milei em dezembro. Por que que nós temos isso só os números de maio? Porque você entenda, tem que calcular todos os dados, corrigir para inflação, blá, 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 demora. Então, se a gente teve isso agora no meio de julho, maio, no meio de agosto teremos junho, no meio de setembro, já no meio da campanha, teremos julho. que é onde está agora, que é o que está acontecendo agora. Então, acho que essas boas notícias podem ajudar a nossa causa da liberdade lá para frente. Mas o ponto é, a economia voltou a crescer, só que demora um pouco para a coisa retomar. O controle da inflação, o controle do déficit foram fundamentais para isso. Falando de crescimento também, eu tenho gravado, eu inclusive fiz um outro artigo para o The Investor sobre o RIPTE. A RIPTE, RIPTE, é isso aqui, é uma pesquisa de salários de empregos e estáveis. Então, empregos que existem há 13 meses ou mais. Isso existe, essa contagem dos empregos estáveis, para evitar sazonalidades, evitar coisas que vão afetar salários e vão refletir momentos e não uma tendência geral. Então, a RIPTE e outras pesquisas de salário, que são todas essas linhas sólidas, estão acima da linha pontilhada, que é a inflação. Então, a RIPTE está acima da inflação desde março, e outras pesquisas, a partir de abril, já estão acima da inflação. Você tem algumas outras pesquisas diferentes de salários, consideram coisas diferentes, tem algumas que demoram mais para sair, você vai ter uma divergência, mas a RIPTE é provavelmente o melhor proxy aí que tem uma amostra maior do que eu conheço, talvez eu desconheça, tem alguma estatística melhor aqui da Argentina, mas que eu conheço, nós temos agora já 14% de salários, de aumento de salário real acumulados desde março, já subindo acima da inflação, que sinaliza uma retomada econômica muito para a depressão da esquerda. E outro assunto, inflação, quer dizer, é o assunto que nós estamos antes, mas inflação agora, como que estamos? Você tem a INDEC, ela tem uma pesquisa de alta frequência da inflação, que tem uma precisão bem razoável. Eles estão consideravelmente perto da inflação consistentemente. Previsão para julho é 3,8, então temos uma talvez nova base ali ao redor de 3,5 a 4,5, que vai ser alterada lá para agosto, setembro, outubro, conforme desliga-se as impressoras, mas a gente sabe que demora um tempo. Mas temos uma inflação aí de abaixo de 4% e inflação de alimentos 3%, e inflação núcleo não está aqui, mas a inflação núcleo ela exclui alimentos para dar a tendência de longo prazo na inflação. Não é uma coisa inventada pelo Milley, é uma coisa de economistas normal. Está em zero. Então a inflação de longo prazo esperada na Argentina é zero. Então em breve nós estaremos em deflação, provavelmente, talvez, começou ano que vem. E aí vai estar a esquerda querendo dizer como que deflação é horrível. O que nos leva a essa aqui? Milei denunciou uma fraude de 3,4 bilhões de dólares. Não é de pesos argentinos, que dá dois hambúrguer e um guaraná isso aqui. Bilhões de dólares em pensões por invalidez. E o ápice foi que teve uma das pensões por invalidez que foi concedida com base em um raio-x de um cachorro. Sim, isso aconteceu. O que acontece? Ao longo dos governos da Argentina, 99 para frente, isso aqui é a população em pensão por invalidez para trabalho. Vocês veem que assim, aqui no governo Néstor Kirchner e da Cristina, foi, sei lá, né, cara? Acho que o pessoal tropeçou muito no serviço. E aí, pô, né? Todo mundo lesionou. A realidade é que em torno de 40% disso aqui era desviado. Eram alegações fraudulentas que eram desviadas. E iam pro bolso de alguém. Então tem. Isso é o que já pegaram. Então tem uns bilhões de dólares por aí que precisam ser encontrados. Mas o fato é que isso aqui foi descoberto, é grave, não foi muito noticiado aqui na mídia brasileira, mas mais a corrupção do governo socialista anterior. Uau, que surpresa. Uma coisa que eu queria incluir aqui foi também esse tweet do Schwartzman de dia 18, 4 dias atrás. Já que a gente está falando de gasto da Argentina aqui, a gente está falando muito de imposto também no Brasil, foi ontem, semana passada, foi Semana Internacional de Usual Haddad. E, aliás, vocês notaram que agora é segunda-feira, eu estou gravando isso às 6 horas da tarde. Segunda-feira geralmente tinha um anúncio de um novo imposto do Haddad. Hoje não teve. Sentiu. Suposto. Tamanho do Estado não é o que ele taxa, o tamanho do Estado é o que ele gasta. Porque se ele gasta acima do que ele taxa, ou vai virar dívida ou vai virar impressora. E o Schwartzman fez um trabalho muito legal de compilar quantos por cento do PIB em preto e quantos bilhões de reais constantes já corrigidos para inflação o governo gasta. E governo geral, isso aqui não é só União, isso aqui é União, estados e municípios. A gente estava ali na transição de Dilma para Lula em 32% do PIB. Com a crise, o PIB cai, o gasto ficou relativamente igual, a porcentagem do PIB vai subir. Então vamos para 34%, mas mesmo com a retomada da economia, foi para 35% do PIB. Na pandemia, claro, 40%, mas hoje nós estamos em 37,8%, quase 40% do PIB gastos. Agora, se 32% do PIB, quando a conta chegou, causou uma inflação de 10, 11% e a maior crise econômica da história do Brasil, maior do que a crise econômica dos lockdowns, o que que 38% do PIB vai fazer quando a conta dessa desgraça chegar? E vale lembrar, a gente saiu também de um pouquinho norte de 3 trilhões de gastos para agora norte de 4 trilhões de gastos. E aí eu pergunto, subimos o gasto em relação ao PIB em torno de 5, 6%. Ou subiram, né? A gente não subiu, quem subiu foi eles. Melhorou? Cara, é uma alta muito expressiva isso. A gente começou a gastar em torno de 1 trilhão a mais ao longo de 15 anos de política aí. Virou o quê? Virou o quê para os brasileiros? Você tá se sentindo. Você sentiu esse trilhão? Se sentiu, acho que não foi de uma forma muito republicana, né? Mas bom. Outra coisa também que eu queria discutir era isso aqui, também já emendando com esse negócio da pré-campanha e tudo mais. Isso que me chamou atenção ontem, o Gui Zanin fez esse mapa. Isso aqui é um mapa de crimes em São Paulo. Então, em pontos vermelhos, roubos e furtos de celulares, em pontos laranja, roubos e furtos de veículos e em preto, mortes. Isso aqui é feito a partir de boletins de ocorrência que são públicos da PM de São Paulo. Qualquer um pode ter acesso a isso. Ele compilou e fez um mapa bonito. E aqui a gente tem um mapa de calor. E notem que isso aqui não é só a rua, né? É o ponto da rua aonde um crime aconteceu. Então isso aqui é o mapa de calor do crime. Quando eu tava trabalhando no Novo, o meu trabalho era fazer o caderno de políticas públicas, as propostas do partido para 2024. E a principal proposta de segurança era isso aqui: faz um mapa de calor do crime, o que algumas cidades fazem. Você pode pensar assim, porra, mas isso é básico, né? Praticamente nenhuma cidade no Brasil faz. Menos de 100 cidades no Brasil têm um mapa do seu de crime consideravelmente atualizado. E a partir disso, você não só vai fazer patrulha, onde colocar a viatura, onde colocar e tudo mais, onde colocar a polícia, mas você se perguntar, cara, mas o que que tá acontecendo aqui que aqui teve mais assalto do que aqui? Por que que não tem nada aqui? Ou. Cara, essa rua aqui tá dando problema, mas a de baixo não. Ou por que que nesse ponto aqui teve quatro assaltos, mas aqui nada? Cara, tem que ter alguma coisa. Ou por que que aqui? Tá vendo assim? Quer dizer, eu espero que meu mouse apareça na gravação, senão eu vou estar passando vergonha. Mas por que que aqui, logo depois do lado do Ibira, por que que nesse ponto em específico tem? Isso tem a ver com zeladoria, isso tem a ver com. Às vezes terreno abandonado, às vezes. Cara, as coisas mais estúpidas que você pode imaginar, às vezes tem um ponto de ônibus mal vigiado. E aí você tem que olhar para cada um desses pontos e pensar por que que vagabundo tá se sentindo convidado a roubar aqui? E promover intervenções de zeladoria, de manutenção e tudo mais para melhorar isso. Também tem algumas outras propostas que eu coloquei, com a ideia de adaptar a BIDs para o Brasil, depois a gente discute isso porque é complicado pra caramba. Mas isso é você transferir para iniciativa privada a responsabilidade de fazer isso via tipo um cashback de imposto. Então ela recebe de volta em parte do imposto que ela pagou para ela mesma fazer. Então você pode fazer uma associação de bairro que toma conta disso. Quer ver? Eu já expliquei a parada basicamente. Achei que era super complicado, mas é mais ou menos a linha por aí. Isso aqui praticamente nenhuma cidade no Brasil faz. Eu acho que é interessante da gente refletir, porque é básico. Não é uma coisa muito complexa. O cara fez aqui o mapa, tá aqui, pô, você vai lá, por que que as prefeituras não fazem? Porque não se importam. Esse é o nível de política pública no Brasil. Um relaxo gigantesco, é mal feito e vai continuar sendo mal feito, mesmo que é básico. E em parte para discutir isso, em parte para discutir minha campanha, em parte para discutir Milei e mais um monte de coisas, eu estarei amanhã, às 19h15, no canal do Ancapsu, numa live. Ele vai começar uma série de entrevistas com pré-candidatos aí, etc. Para as eleições agora. E resolveu abrir comigo. Quinta série. Resolveu abrir essa série comigo, então vai ter uma live nossa lá, 19h15, vocês estão convidados. E por último, pra gente terminar num tom bom também. My man, Ângelo Guarezi, vereador lá em Constantina, Rio Grande do Sul, em parceria com o Gabinete Liberdade, conseguimos aprovar, tá rodando o Código de Defesa do Pagador de Impostos, que é para reduzir a capacidade do Estado de carcar uma multa em você sem direito a nada. É basicamente para tentar equilibrar a relação, jogar o Estado para trás e proteger você mais. Quando isso aqui, esse projeto de. Pra vocês entenderem como esse projeto é legal, como ele é bom, como ele é lindo e maravilhoso, quando ele tramitou na Câmara dos Deputados, a Receita Federal. apelidou ele de Código de Defesa do Sonegador de Impostos. Ou seja, é um projeto fantástico. Então, o Ângelo, a gente apoiou ele lá em 2020, se elegeu muito bem. Depois a gente trabalhou com ele ao longo de todos esses anos, aqui, de lá para cá, em aprovar várias coisas. Essa é só uma das vitórias recentes. Então, é só para vocês verem que, assim, estamos ligando os pontos, né? E a gente teve ele apoiado lá em 2020. Agora tá entregando isso, vai para reeleição. Se continuar, quem sabe pode ser prefeito e vai subindo a escada. E a gente fez isso com vários, com dezenas de vereadores em 2020 ao longo desse mandato agora. E esse ano agora nós vamos apoiar uma ordem de magnitude mais eleitos para 2025, provavelmente. Então, não só eu quero concorrer aqui em São Paulo, mas eu quero também apoiar uma onda de candidatos pelo Brasil para a gente poder fazer mais disso nos anos a vir. Tenho certeza que vai ter muita gente que vai continuar duvidando, assim como foram aqueles que falaram que o Milei não ia dar em nada, e agora a economia volta a crescer e eles vão jurar que não se preocupa, porque não vai dar em nada isso aqui. Aí daqui 5 anos eles vão estar lá no sofá ainda reclamando e a gente vai estar tentando fazer outras coisas novas, e eles vão estar extensivamente explicando pra gente como que não vai dar em nada. É fantástico. Por esse vídeo é isso, o link da nossa vaquinha vai estar na descrição. Tchau, tchau.